Eu quero agradecer e dizer, então, que nós estamos no aguardo, porque mais importante do que o documento final que nós estaremos levando ao conhecimento do Conselho de Direitos Humanos, consideramos é o processo pelo qual esse documento pode estar aqui sendo elaborado. Até porque a transparência no que trata as questões de direitos humanos nos fortalece. O Brasil tem uma grande virtude na área de direitos humanos. Ele não tem se posicionado diante da comunidade internacional como um país que nega a existência de violações de direitos humanos. Ele tem se direcionado à comunidade internacional, coerentemente, inclusive, à avaliação crítica e importantíssima da sociedade civil, porque isso é que nos faz avançar, como um país que vive contradições, mas que sente-se capaz de enfrentar essas contradições precisamente por vivermos em um país que tem fortalecido a democracia. E fortalecer a democracia é o único caminho para fortalecermos os direitos humanos. Então, eu acredito que essa audiência também foi muito importante para nós e levo, nas palavras do Gustavo e da Daniela, a atenção de que nós não devemos nos dedicar a fazermos estes momentos acontecerem apenas diante de um novo mecanismo de revisão periódica universal, mas que nós devemos, talvez, senador, inclusive, na própria comissão do Senado, termos anualmente estes momentos. Porque o parlamento, ele, do meu ponto de vista, senador, ele tem um papel e uma possibilidade impressionante e digna diante da democracia, é ele também produzir este encontro, onde o Poder Executivo, que tem a responsabilidade de prestar contas ao Parlamento, porque a Constituição brasileira assim determina, preste contas ao Parlamento e à sociedade, e leve também recomendações daqui. Então, seria muito importante se, no âmbito do Parlamento, no que trata a questão de direitos humanos, os ministros e ministras de direitos humanos e as autoridades de direitos humanos, em conjunto, no âmbito governamental, com o próprio Ministério de Relações Exteriores, na nossa relação externa, e com as outras demais pastas, porque todos devemos ser responsáveis pelo cumprimento de direitos humanos, pudéssemos ter essa agenda anualmente de prestação de contas que fizemos hoje aqui. Isso, acredito, seria importantíssimo para o Brasil, aos olhos da comunidade internacional, mas sempre, naquilo que a embaixadora Gláucia disse, sempre que nós pensamos na comunidade internacional, nós pensamos na coerência. Se nós apresentamos para a comunidade internacional, nós primeiro temos que apresentar a nossa própria comunidade interna, porque a ela é que nós devemos, sobretudo, o cumprimento de tratados, pactos e diretrizes em direitos humanos. Muito obrigada. Me perdoem os senhores senadores, eu não poderei permanecer neste momento, mas me sinto honrada, inclusive, na possibilidade de termos novos momentos de prestação de contas e que os senhores, se possível, tenham a oportunidade de ler este documento, que é um documento para consulta pública, e oferecer as suas sugestões para que, em Genebra, o Brasil possa apresentar um posicionamento que é de todos nós, da nação brasileira. Muito obrigada.
Essa foi a ministra Maria do Rosário. Eu sei que ela está com uma série de compromissos e teria que sair agora. Mas, independente da ministra sair e a sua equipe também, nós podemos continuar aqui fazendo...
Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Falando sobre o tema. Ministra, para você.
Além de... O Fábio, inclusive, poderia ficar aqui.
Se o Fábio puder ficar aqui, Fábio.
Antes da pergunta, um cumprimento. Eu acho que esse foi um bom ano para os direitos humanos no Brasil, para o avanço, graças ao seu trabalho.
Graças ao senhor.
Agora, eu quero fazer uma pergunta. Como é que nós podemos ajudá-la a incluir alfabetização como direito humano, incluir na agenda dos direitos humanos a erradicação do analfabetismo? Eu já discuti, a senhora sabe que eu defendo, inclusive, que o programa de alfabetização pertence ao Ministério de Direitos Humanos, não ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação pode dar um aporte técnico, como o Ministério da Justiça dá suporte técnico para os direitos nos presídios, como outras áreas dá para as crianças, como a Polícia Federal dá suporte no combate à prostituição infantil, ou exploração sexual de menores, como gostam de chamar. Eu prefiro chamar a prostituição para enfatizar a dramaticidade do problema. Mas o analfabetismo fere aos direitos humanos, fere. A gente tem que colocar na pauta dos direitos humanos a alfabetização de todos os adultos brasileiros. Eu quero saber como é que a gente pode ajudar a colocar essa pauta da alfabetização nos direitos humanos.
Preciso fazer uma fala aí também.
Porque eu não vou nem perguntar se a senhora está de acordo comigo. Eu quero perguntar o que é que nós podemos fazer daqui para ampliar os direitos humanos a incluir a alfabetização de nossos adultos.
Senador Suplicy.
Presidente Paulo Paim, não vou fazer pergunta, só queria lhe transmitir, querida ministra Maria do Rosário Nunes, eu acabo até de encaminhar uma mensagem breve de cumprimento à presidenta Dilma pelo aniversário e diz que, dentre as coisas que ela tão bem realizou neste país, está a defesa dos direitos humanos como uma característica, e isso tem muito a ver com o seu trabalho. Meus cumprimentos. Eu saí em meio a uma votação importante, mas não poderia deixar, porque a CCJ está votando em inúmeras matérias de peso agora, e tem que voltar para lá também. Mas eu quis lhe trazer aqui este cumprimento. Parabéns pelo seu relatório, que noto coisas muito importantes. Menciono que na sábado passado eu estive na reunião dos amigos do MST, eles estão um pouco preocupados com o avanço, que acham que não está tanto quanto eles gostariam, mas isso a gente poderá dialogar melhor depois. Meus cumprimentos. Ressalto ainda, onde fiz o registro da viagem do relatório de Paulo Sérgio Pinheiro, que acredito tenha sido muito em consonância, porque ele mencionou no artigo que eu li da tribuna do Senado do apoio do Itamaraty à ação, especialmente do relatório dele, com respeito à dificuldade dos direitos humanos serem respeitados na Síria. Mas isso, o papel de um brasileiro que tem muito se destacado na defesa dos direitos humanos, em consonância com as suas diretrizes, inclusive expressas quando na reunião da ONU. Então, parabéns.
Obrigada.
Está aí com a palavra.
Senadores, eu quero agradecer as palavras que são generosas, e no início dos trabalhos eu manifestei aqui, em nome da Secretaria de Direitos Humanos, o agradecimento ao Senado Federal e à Comissão de Direitos Humanos, às frentes parlamentares. Eu agradeço particularmente a atenção ao combate ao trabalho escravo, o senador Cristóvão Buarque dirigindo essa frente parlamentar tão importante, e destaco que no próximo ano nós temos entre as nossas prioridades aprovarmos a PEC 438, que é uma emenda constitucional para a dignidade humana contra o trabalho escravo no Brasil. Quero manifestar meu profundo agradecimento, porque nós não conseguiríamos trilhar caminhos como o da Comissão da Verdade ou da Lei Geral de Acesso a Informações, entre outras matérias muito relevantes, se não tivéssemos tido o apoio deste Senado Federal e dos senhores, lideranças, senador Suplicy, senador Cristóvão, senador Paulo Paim, entre os variados senadores que certamente muitos merecem ser lembrados nesse momento. Quero referir que em direitos humanos a gente nunca conclui um trabalho. Nenhum país do mundo, a embaixadora Glaucia nos disse aqui, pode dizer que plenamente está livre das violações de direitos humanos. O Brasil também não. Mas o Brasil tem orgulho de uma sociedade civil ativa e crítica e livre. E precisa cada vez mais aprimorar mecanismos para que essa sociedade civil exerça o seu papel. É dessa forma que o Estado brasileiro também vai continuar avançando. Nós nos orgulhamos também de termos como meta que no Brasil não tenhamos mais essa distinção abominável entre ricos e pobres, e não tenhamos ninguém vivendo na pobreza. Dessa forma, nós estaremos atendendo as crianças do Brasil, senador Cristóvão. Eu fico muito feliz quando o senhor trata direitos humanos com a amplitude de quem pensa as questões da alfabetização, até porque toda a minha vida em sala de aula também foi como alfabetizadora. E eu, naquela época, não sabia que eu estava trabalhando com direitos humanos. Eu não tinha. E o senhor, hoje, quando o senhor apresenta essa perspectiva, o senhor está afirmando a complexidade dos direitos humanos, que não estão restritos ao que o senso comum muitas vezes nos indica. Esse foi um ano importante para os direitos humanos no Brasil. Mas nós só conseguimos caminhar porque contamos com vocês, porque os nossos antecessores fizeram um excelente trabalho. Aqui foi referido, e eu também quero dizer que sempre vale muito a pena registrar a dignidade e a importância do trabalho de Paulo Sérgio Pinheiro, que conta com o apoio do Brasil e que trata de importantes temas como missão das Nações Unidas. O trabalho do José Gregório, com quem encontrei essa semana em São Paulo. O trabalho do Mário Mamede ou do Nilmário Miranda. Importância do trabalho desenvolvido por Paulo Vanucchi. E nós vamos indo e trabalhando com um governo e com uma sociedade que acredita que os direitos humanos nos unem. Está acima das nossas diferenças. Muito obrigada. Eu vou considerar suas questões e vou esperar suas indicações formais do Senado Federal para que o governo pense sobre esses temas, em que pese o Ministério da Educação também poder se chamar, eu acredito nisso, Ministério da Educação e Direitos Humanos. Porque o trabalho do Ministério da Educação também é um trabalho de direitos humanos, assim como da saúde, da Seguridade Social. Todos os ministérios poderiam se chamar de direitos humanos também. Muito obrigada, viu? Um abraço. Obrigada, senhor
ministro. Então, nesse momento, nós liberamos nossos convidados. Nós faremos ainda aqui um trabalho protocolar da comissão. Se o Fábio quiser ficar, o Fábio poderia ficar conosco. Mas os senhores estão liberados, porque agora eu só vou concluir os trabalhos. Te agradeço a todos os painelistas e também os convidados que estavam no plenário. Concluído a apresentação do trabalho apresentado pela ministra e a sua equipe, nesse momento eu apenas farei aqui o pronunciamento em nome da presidência da comissão sobre o tema. E agradeço muito ao Fábio, que se propôs a ficar aqui, tendo que me ouvir aqui durante 10 minutos, prometo, não vai mais do que 10 minutos. Enfim, em nome da presidência da Comissão de Direitos Humanos, eu quero dizer que o mecanismo de revisão periódica universal da ONU foi criado em 2006, sendo um dos mecanismos mais importantes do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Por meio desse mecanismo, cada país apresenta um relatório onde relata a sua situação no que tange a direitos humanos. Conjuntamente, são apresentadas informações pela sociedade civil e pela ONU. Com base nesses documentos, o país é submetido a uma análise e recebe recomendações para a melhoria da situação de direitos humanos no âmbito nacional, os quais, posteriormente, devem ser implementados. Algumas características desse mecanismo são: é universal, todos os países são avaliados da mesma forma. 2, a revisão é entre pares, ou seja, os estados avaliam uns aos outros. 3, ele engloba todos os direitos humanos, sem distinção, direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. E, naturalmente, combate todos os tipos de preconceito e prega a paz no mundo. Permite que os estados revisados possam fazer compromissos voluntários em matéria de direitos humanos. 5, sugere que o processo de construção do relatório nacional seja feito acompanhado de consultas nacionais à sociedade civil, o que fizemos hoje aqui também. Logo, o documento produzido por cada país possui o potencial de refletir a realidade dos direitos humanos, permitindo que a revisão entre pares ofereça recomendações relevantes para avançar em políticas e práticas de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. Esta é a segunda vez que o Brasil, como aqui foi dito, passa por uma revisão que acontece de 4 em 4 anos. O Brasil foi revisado durante a primeira sessão do primeiro ciclo do RPU em 2008. O Brasil deverá apresentar seu relatório em fevereiro de 2012, sendo que a sessão de revisão se dará no final de maio de 2012. Agradecemos muito à Secretaria de Direitos Humanos pela circulação da versão preliminar do documento. E lembramos a todos que foi aberta uma consulta pública até o dia 20 de dezembro. O grande desafio desse relatório que estamos aqui a debater é ser capaz de apresentar um diagnóstico do estágio e a implementação das recomendações recebidas em 2008 e compromissos voluntários feitos pelo Brasil também. Além disso, o relatório aqui apresentado pela ministra Maria do Rosário, com certeza, a partir de todo o debate que está sendo suscitado na sociedade, e essa audiência pública foi exemplo, deve contemplar informações sobre a situação de direitos humanos do país, focando-se não apenas nos esforços implementados, mas também uma reflexão das lacunas ainda existentes e os desafios enfrentados para que avançamos na linha dos direitos humanos. A versão preliminar do relatório, aqui apresentado, não aponta os compromissos voluntários que o Brasil fará diante da sua segunda passagem pelo mecanismo RPU. Seria de fundamental valia que tais compromissos fossem aparecendo, irão aparecer, a partir do debate que o relatório está fazendo. Por fim, continua o debate, tendo em vista que os parlamentares brasileiros que compõem, por exemplo, o Mercosul, e eu sou um deles, vamos propor que haja também uma coordenação e uma produção coletiva do documento que vá na mesma linha de um grande debate, como está fazendo a ministra Maria do Rosário, sobre o relatório anual dos direitos humanos lá no Parlasul. Enfim, se por um lado precisamos fortalecer e qualificar os relatórios anuais dos direitos humanos lá no Parlasul, que nós levaremos por sugestão, inclusive da ministra, por outro, acredito que será de extrema valia que o governo brasileiro pudesse contar com relatórios anuais dos direitos humanos do Parlasul para ajudar e subsidiar na discussão desse grande debate. Essa é a fala da presidência sobre esse tema. E eu tenho uma outra fala para fazer, vocês estão liberados, porque eu tenho que ir praticamente encerrando aqui os trabalhos da comissão. A fala que vai concluir os trabalhos, e não poderia ser diferente, hoje, na Comissão de Direitos Humanos, celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi lembrado em todo o mundo em 10 de dezembro. Hoje, aqui, aproveitamos para debater o Relatório Nacional para Mecanismos de Revisão Periódica Universal, com a presença da nossa querida ministra Maria do Rosário. O Dia Internacional dos Direitos Humanos foi criado em 1948, data em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Celebrar em todas as nações, há 63 anos, o Dia dos Direitos Humanos é atentar para a dignidade dos homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, aposentados, deficientes, pensionistas, índios, ciganos, negros, brancos, enfim, para todos aqueles que mais precisam e que principalmente são mais discriminados.